Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho do Reino de Deus. Capítulo 15. A distinção entre o que é o Reino de Deus e os resultados da atuação do Reino de Deus. Tendo em mente que a atuação do Reino de Deus na vida de uma pessoa ou a favor dela também, em parte, está relacionada com aquilo que a pessoa entende sobre o Reino do Senhor e com aquilo que ela crê a respeito deste Reino, gostaríamos de insistir ainda um pouco mais em um ponto que nos parece ser muito propício ou útil para que uma distinção do que vem a ser o Reino de Deus possa ser feita de forma mais acurada. De forma similar, entendemos ser muito relevante um cristão conhecer cada vez mais o que vem a ser o Reino de Deus para buscá-lo de forma mais precisa e pelo fato de que uma maior manifestação do Reino de Deus na Terra também pode estar associada com as atitudes dos cristãos em relação ao Reino do Senhor e à fé que praticam naquilo que o Reino dos Céus lhes oferece enquanto estão na Terra. Assim, por mais que o Senhor nos ensine que o Reino dos Céus é espiritual e não localizável nas coisas visíveis aos olhos naturais, ainda pode haver aspectos que podem levar algumas pessoas a confundirem aspectos visíveis com aquilo que vem a ser o Reino de Deus propriamente dito. Mas por que, então, ainda que sabendo que o Reino de Deus não vem de forma aparente, muitas pessoas continuam a buscar o Reino dos Céus nos aspectos visíveis, nas coisas exteriores ou em obras que podem ser vistas ou observadas pelos olhos naturais? E entre vários aspectos, com certeza uma das razões pelas quais muitas pessoas buscam o Reino de Deus em obras ou coisas visíveis resulta da falta de discernimento ou da dissociação consciente entre aquilo que é o Reino de Deus, conforme definido pelo próprio Senhor, e os resultados que são produzidos pelo Reino de Deus na vida de um indivíduo ou através da vida de uma pessoa. O Reino de Deus e os resultados que a atuação do Reino provoca sobre aspectos da vida exterior ou natural são respectivamente aspectos muito distintos, e os quais devem ser vistos de forma dissociada para que a compreensão da atuação do Reino dos Céus no coração do cristão seja compreendida apropriadamente ou mais amplamente. Em muitas situações, e também em relação ao Reino de Deus, não perceber ou não discernir a distinção que há entre aquilo que causa algo e aquilo que é o resultado do que a causa produziu pode prejudicar, e muito, o discernimento dos aspectos que deveriam ser vistos e compreendidos de forma dissociada. Portanto, para compreender o Reino de Deus, é crucial aceitar a divisão que o Senhor ensina sobre os aspectos interiores e exteriores da vida de uma pessoa. A vida da carne ou a vida natural também somente sobrevive por causa do sopro de vida concedido por Deus à criatura, mas nem por isto o Senhor chama a vida natural como sendo parte do Reino dos Céus. Há muitos resultados da atuação do Reino de Deus que podem ser vistos por meio dos olhos naturais, mas isto não significa que uma pessoa que vê os resultados já esteja vendo o Reino de Deus propriamente dito ou que esteja vendo aquilo que de fato move o Reino de Deus a realizar uma determinada ação. E para explicar mais amplamente e objetivamente o ponto que estamos procurando destacar neste capítulo, procuraremos fazer uso a seguir de uma referência a uma situação em específico. Assim, a título de exemplo, digamos que certa pessoa se depara com uma situação na qual outras pessoas estão precisando de ajuda e onde a pessoa do nosso exemplo é movida para uma condição de compaixão pelos necessitados a ponto de também ajudá-los de fato. A compaixão que atua dentro do coração de uma pessoa não é algo visível e nem é algo que pode ser apalpado fisicamente. Uma pessoa inclusive pode ser interiormente sensibilizada pela compaixão, mas ainda assim não se dispor a ajudar os outros, ou, por outro lado, ela pode perceber a ação da compaixão e tomar ações práticas no sentido de ajudar os seus semelhantes de forma que seja perceptível ou tangível. A compaixão procedente do reino de Deus é um atributo concedido interiormente ao coração, e em relação ao qual uma pessoa pode dar atenção ou não dar atenção no sentido de vir a se expressar em ações exteriores ou naturalmente tangíveis. A compaixão concedida por Deus é um aspecto do reino dos céus, e por causa da sua presença no coração de uma pessoa, um indivíduo pode vir a se mover a ponto de também ajudar a outros de forma tangível. Entretanto, a ajuda realizada, propriamente dita, é um ato exterior e, portanto, não é precisamente ela que é caracterizada como um aspecto pertencente ao reino de Deus. Apesar da ação perceptível de ajuda do nosso exemplo ter sido realizada a partir de uma virtude ou de um atributo do reino celestial no coração de uma pessoa, a ajuda realizada não é a causa, mas é o resultado advindo daquilo que de fato é o reino de Deus concedido a um indivíduo. Continuando ainda a partir do mesmo exemplo, gostaríamos de ressaltar, então, que aquilo que o Senhor nos instrui a buscar em primeiro lugar é o que acontece no coração, ou seja, a compaixão interior procedente de Deus ou aquilo que faz com que as ações exteriores tenham a sua origem nos atributos do reino celestial. Muitas pessoas praticam ações que são denominadas como atos de ajuda a outros ou têm a aparência de auxílio aos seus semelhantes, mas que nem sempre o são de fato quando analisados pelo que se passa no coração daqueles que as praticam. Há pessoas que se oferecem como realizadoras de ajuda a outras pessoas, mas que por dentro, no interior do coração, são lobos roubadores, e que, por sua vez, não atuam movidos pelo reino de Deus apesar de exteriormente fazerem atos similares àqueles que os fazem genuinamente movidos pela misericórdia concedida a partir do reino dos céus. Mateus 7, 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Mateus 6, 1-2. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles, doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, dires esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Nas Escrituras do Senhor, está mais do que evidente que Deus chama as pessoas salvas pelo seu reino para fazerem boas obras exteriores ou naturais, mas ainda assim, não são estas as obras que os cristãos são chamados pelo Senhor a buscarem por primeiro. Em primeiro lugar, os cristãos são chamados para buscar ao Senhor e o reino dos céus para terem o coração preenchido e alinhado com o reino de Deus para que, então, as suas obras sejam de fato boas e resultantes da comunhão com o reino celestial. Antes das demais coisas, o Senhor chama as pessoas a crerem nele para receberem a salvação oferecida pelo Evangelho do Reino e da Graça de Deus para primeiramente passarem a ver e entrar no reino que a elas é oferecido em Cristo Jesus. O Senhor em primeiro lugar chama as pessoas para estarem nele e para terem comunhão com ele a fim de que as suas obras não sejam resultado de paixões carnais, mas para que sejam obras realizadas sob a direção e o fortalecimento concedido pelo Senhor através do Espírito Santo, conforme é mencionado várias vezes nas Escrituras e das quais citamos mais alguns exemplos a seguir. João 6, 29. Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Tito 2, 11-14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar, para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. João 15, 5. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Gálatas 6, 8. Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna. Em primeiro lugar, o Senhor chama as pessoas para conhecerem o seu reino e para receberem as dádivas deste reino a fim de se moverem nas demais coisas a partir das virtudes que lhes são concedidas pelo reino dos céus. Portanto, há uma ordem ou sequência para as ações de um indivíduo poderem ser realizadas de acordo com o reino de Deus ou através dele. Em primeiro lugar, o reino de Deus concede ao coração de uma pessoa o que precisa ser dado e ensina este coração a estar alinhado com as características deste reino. E uma vez que alguém recebe aquilo que é chamado a receber por primeiro do reino celestial, ele também é chamado para praticar as ações exteriores a partir do reino que já opera ativamente em seu interior. Filipenses 2, 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. 2 Coríntios 3, 5. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. 2 Coríntios 9, 8. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Um dos problemas mais relevantes para muitas pessoas que procuram o reino de Deus de forma equivocada, reside no fato delas acharem que atuar em consonância com o reino celestial significa, basicamente, adotar as mesmas posturas e ações exteriores que são praticadas pelas pessoas que genuinamente são guiadas pelo reino de Deus. Quando um indivíduo, em seus esforços naturais, quer copiar os atos exteriores daquilo que outros fazem genuinamente através das virtudes recebidas do reino de Deus, esta pessoa não está se movendo a partir do reino de Deus, mas a partir do que ela vê os outros fazerem exteriormente. E neste caso, a pessoa não anda mediante a fé concedida pelo reino, e apesar de poder vir a pensar que está se movendo de acordo com o reino de Deus, ela anda por vista ou por aquilo que observou com os seus olhos naturais em outros. Desta forma, destacamos mais uma vez que aquilo que é feito segundo o reino de Deus não é necessariamente aquilo que é feito somente sob a intenção, desejo ou pensamento de fazê-lo para o reino de Deus ou como se fosse uma ação que brotou a partir do reino celestial. Aquilo que uma pessoa realiza em consonância com o reino de Deus é aquilo que também nasceu do reino de Deus ou que é feito a partir dos atributos e virtudes do reino celestial. Aquilo que é feito a partir do reino de Deus é aquilo que é feito em conjunto com o reino de Deus e não resultante de uma ação dissociada do reino do Senhor e que as pessoas querem que seja reconhecida como parte do reino dos céus. Por diversas vezes, algumas pessoas observam o bem que aqueles que são do reino de Deus fazem e querem copiar as suas ações exteriores porque veem alguns resultados atrativos que a prática do bem concede ou porque veem a consideração que é concedida por outros às pessoas que praticam o bem. Entretanto, copiar as ações exteriores da prática do bem que outros realizam ainda não é buscar o reino dos céus, podendo isto, inclusive, vir a ser uma desculpa para alguns não buscarem o reino de Deus de fato. Quando uma pessoa vê o bem que outros praticam movidos a partir do reino de Deus, ela vê somente os resultados exteriores de um relacionamento interior que a outra pessoa tem com o reino dos céus, mas ela ainda não viu o reino ou atributos do reino propriamente dito. E é por isto que o Senhor exorta aos seus discípulos para que não somente façam boas obras, mas que também testemunhem a outros sobre a fonte que os move às boas obras, ou seja, para que lhes anunciem a Cristo como a luz que ilumina os seus corações para poderem praticar obras a partir das virtudes do reino celestial. Mateus 5, 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A luz que os discípulos de Cristo são chamados a testemunhar diante das pessoas do mundo é a luz que eles encontram no próprio Senhor Jesus Cristo e no seu reino. Todos os cristãos são chamados pelo Senhor Jesus Cristo para dar testemunho da origem da luz que ilumina a vida deles e que os guia às obras resultantes da comunhão com esta luz. E isto, para que as outras pessoas sejam ainda mais expostas à mensagem de que também podem abrir o coração para a luz celestial a fim de que o interior delas também seja transformado em um coração segundo o reino da luz. João 8, 12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. As obras de um cristão podem colaborar para despertar a atenção de outras pessoas para o fato de que ele se move a partir de virtudes que não são conhecidas pelo homem natural, mas o chamado do Senhor não é para que as pessoas que ainda não receberam o Evangelho procurem as virtudes do reino de Deus nos próprios cristãos. O convite do Senhor é para que cada indivíduo se achegue diretamente a Ele para receber dele a salvação, a novidade de vida e as virtudes do reino celestial. Embora as obras que as pessoas fazem a partir do reino de Deus e que são visíveis aos olhos naturais possam cooperar para despertar a atenção de outras pessoas para aquilo que é possível de ser realizado exteriormente a partir do reino de Deus, não são as obras naturalmente visíveis, propriamente dito, que salvam as pessoas para a novidade de vida no Senhor, mas é a graça do Senhor que pode ser recebida pessoalmente mediante a fé nele. Efésios 2, 8 até 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A luz do reino de Deus é concedida primeiramente para iluminar, purificar e restaurar aquele que acolheu o reino de Deus. O reino de Deus se compadece e se apresenta para ajudar aquele que recebeu este reino, pois o reino de Deus não almeja primeiramente um novo obreiro para as suas obras sem primeiro manifestar as suas dádivas ou virtudes àqueles que o receberam. Nos primeiros capítulos do presente material, já apresentamos o exemplo de Nicodemos, o fariseu que percebeu que aquilo que Cristo fazia não era possível de ser feito se ele não tivesse algo distinto que o capacitasse para aquelas realizações. Nicodemos, portanto, não estava buscando os sinais e os milagres que poderiam ser vistos exteriormente, mas estava buscando o que ele não podia ver com olhos naturais e o que era de fato a fonte de capacidade dos atos de bondade que Cristo realizava. Sob esta última perspectiva, vejamos abaixo, então, mais uma vez o referido texto. João 3, 1 até 2. Havia, entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fezes, se Deus não estiver com ele. E além da pergunta de Nicodemos, também na resposta do Senhor Jesus Cristo é possível notar qual era a indagação para a qual Nicodemos estava buscando uma explicação, conforme segue. João 3, 3 até 5. A isto, respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Através dos sinais que Nicodemos via Cristo realizar, ele podia ver era o resultado exterior da atuação do reino de Deus, mas não o próprio reino de Deus. E o Senhor Jesus Cristo informou a Nicodemos que é necessário algo a mais do que a vista natural para ver de fato o reino de Deus, que proporcionava a realização dos sinais exteriores que Cristo manifestava. O Senhor Jesus estava anunciando a Nicodemos que há coisas para as quais se deve atentar que não são visíveis para quem olhar para elas somente no plano natural. Por mais que um sinal físico ou uma ajuda material possa beneficiar uma pessoa, eles são atos temporais. Mas se uma pessoa recebe o reino de Deus em seu coração, ela recebe o que é eterno e o que é dado por Deus como eternamente incorruptível. 2 Coríntios 4, 16 até 18. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Deus certamente quer que os cristãos ajudem as pessoas, e aquele que se relaciona com o reino de Deus que está em seu coração é guiado por Deus, no devido tempo, para abençoar outras pessoas. Entretanto, a prática de ajudar aos outros deveria partir das virtudes do reino celestial e deveria também visar o anúncio do reino de Deus a outros para que eles igualmente sejam informados a respeito do reino do Senhor, possam optar por ele, e possam, através da luz do Senhor, vir a conhecer pessoalmente a Deus e o seu reino. Muitas pessoas anunciam amplamente as suas intenções e ações sob a bandeira de almejarem ajudar aos seus semelhantes, mas também muitas delas o fazem para serem vistas destacadamente na sociedade, para obterem vantagens pessoais ou, inclusive, para obterem poder sobre os outros. Assim, apesar de muitas intenções e ações apresentadas exteriormente poderem vir a ter aparência similar às ajudas realizadas genuinamente a partir das virtudes do reino de Deus, muitas delas na realidade têm a sua origem em ambições carnais ou perversas. Se a ajuda exterior, por si só, fosse parâmetro para definir algo como sendo feito para o reino de Deus ou a partir do reino celestial, uma pessoa poderia ser extremamente perversa no seu coração e ainda assim compensar a sua maldade ou justificar-se meramente com atos externos de ajuda aos seus semelhantes. Entretanto, as tentativas exteriores de justificação não podem justificar nenhuma pessoa diante de Deus. Também não é o sair pelo mundo afora, sob a alegação de fazer boas obras para o reino de Deus ou em nome dele, que conta para a justificação de uma pessoa perante o Senhor ou para que ela venha a alcançar a salvação eterna da sua alma. Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Romanos 4, 6. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Não é o uso exterior do nome do reino de Deus ou de fazer algo exterior como se fosse feito para o Senhor que torna uma pessoa em um agente ou representante do reino dos céus. Muitas pessoas nas mais diversas partes do mundo alegam estar atuando para Deus ou em nome de Deus, mas que de fato não o estão e cujos propósitos visam os seus anseios distorcidos e gananciosos, aspecto também exposto várias vezes nas Escrituras como, por exemplo, nos dois textos abaixo. Mateus 22, 21 até 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. 1 Timóteo 6, 3 até 12. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Apartai-vos dos tais. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Os aspectos descritos nos versos 11 e 12 recém-citados, e que aparecem depois do antes, segue, não são aspectos naturais, materiais ou que podem ser encontrados em coisas exteriores, pois a justiça de Deus, a verdadeira piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão e o tomar posse da salvação somente podem ser alcançados através da atuação do reino de Deus primeiramente no coração de uma pessoa. De certa forma, parece que sobre a terra há muito mais pessoas que estão tentando ser implantadoras ou realizadoras de manifestações exteriores que procuram se assemelhar às do reino de Deus do que pessoas que fato almejam que o reino de Deus venha ao coração delas e de outras pessoas. Ao observarem que aqueles que praticam boas obras a partir do reino de Deus têm paz e alegria no coração, algumas pessoas podem vir a pensar que se elas agirem exteriormente de forma similar, elas também poderão zero alcançar estes mesmos aspectos, não se apercebendo, porém, que a paz e a alegria no Espírito Santo não resultam de obras exteriores e, sim, da presença do Senhor no coração de um indivíduo. O que proporciona uma pessoa desfrutar da alegria celestial é primeiramente a comunhão com o reino de Deus, pois a alegria do Espírito Santo é uma dádiva concedida do alto em conjunto com a verdadeira justiça e paz, e não obtida em primeiro lugar a partir de atos externos. Por mais que um indivíduo possa vir a receber informações sobre o reino de Deus através de pregações, livros ou testemunhos de outras pessoas, é a ação prática de abrir o seu próprio coração primeiramente para a comunhão com o reino de Deus que leva um indivíduo ao encontro da justiça, da paz e da alegria duradoura vinda dos céus. E ainda em relação ao reino de Deus, até a tristeza de acordo com o reino dos céus é diferente da tristeza vinda a partir do mundo. 2 Coríntios 7, 10. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Copiar um ato exterior gerado a partir de uma ação do reino de Deus no interior de outrem pode até não ser algo impossível de ser realizado, mas a efetiva ação do reino de Deus no coração de um indivíduo jamais pode ser copiada, pois ela é gerada especificamente e diretamente pelo Senhor naqueles que nele confiam. O reino de Deus pode produzir profundas mudanças no interior ou no coração de uma pessoa, mas considerando que o seu agir interior não é visível aos olhos naturais, aqueles que estão alheios ao reino de Deus jamais poderão perceber com precisão como de fato o reino de Deus opera. por mais brilhantes que eles possam parecer aos olhos dos seus semelhantes, nem mesmo aqueles que procuram se especializar em comportamento humano ou em técnicas e clínicas de acompanhamento dos comportamentos das pessoas podem alcançar a habilidade de ver com os olhos naturais aquilo que somente o Reino de Deus pode conceder e operar no coração daqueles que praticam uma comunhão mais próxima e contínua com este Reino. Em função de coisas similares às que foram comentadas nos parágrafos acima, uma significativa parte da confusão que vemos no mundo em relação às obras denominadas como obras do Reino de Deus provém do fato de que muitos no mundo se contentam em enaltecer as obras que somente têm aparência de serem do Reino de Céus, mas que não são genuinamente nascidas a partir do Reino Celestial ou que são tentativas de imitação de atos exteriores que viram outras pessoas fazerem. Mateus 24, 23 até 26. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou, ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. O destaque exacerbado em obras, sinais e prodígios exteriores, sem terem o Reino de Deus como a sua origem, é um artifício utilizado por muitos para enganar a muitos outros que não estão atentos para a realidade que o Senhor Jesus Cristo ensinou sobre as características do agir do Reino Celestial a partir do coração daquele que crê no Senhor. Tendo em vista que a palavra Cristo também significa ungido, podemos ver nas palavras do Senhor Jesus que muitos se apresentarão como se fossem especialmente ungidos pelo Senhor, mas que o fazem como falsos profetas que procuram explorar o aspecto também falso de que o reino deveria ser reconhecido primariamente por sinais e prodígios, e não pelo testemunho e ação interior do Espírito Santo naqueles que recebem a Cristo Jesus como o Senhor. Romanos 8, 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. 1 João 5, 11 até 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Quando as pessoas começam a colocar a sua atenção de forma inadequada ou exagerada em aqueles que exploram indevidamente o uso das coisas aparentes, e não o que Deus estabeleceu como firme testemunho no coração, elas adentram em áreas de grande vulnerabilidade e se colocam em risco de serem enganadas pelas mais absurdas alegações ou proposições. 2 Tessalonicenses 2, 9 até 10. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Os sistemas religiosos que há no mundo, inclusive os que se denominam cristãos e que se fiam em seus templos e instituições materiais que alegam fazer parte do reino de Deus, mas que não são parte de fato do reino do Senhor por serem aspectos perceptíveis aos olhos naturais, invariavelmente acabam sendo palcos de exibição dos atributos ou títulos exteriores de seus líderes e de seus participantes. E uma vez que os referidos sistemas se amparam em seus objetivos de se enaltecerem em coisas naturalmente visíveis, evidentemente que aquilo que colhem como resultado é uma mais ampla manifestação da vaidade humana, a qual, por sua vez, é fonte causadora de invejas, ciúmes e as mais diversas disputas e contendas que adentram os corações daqueles que se associam aos mencionados sistemas. Quando as pessoas se amparam em pessoas e em seus sistemas em detrimento da confiança no Senhor e no seu reino, elas passam a andar segundo os parâmetros de disputas carnais que há entre os seres humanos. os quais, por sua vez, tendem a afetar a conduta dos indivíduos em suas demais atividades, chegando ao ponto de que até em suas casas consumam o tempo precioso deles com pensamentos ou questões conflituosas que por fim não proporcionam benefício algum àqueles que por eles se deixaram enredar. 1 Coríntios 3, 3 até 4. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu, de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens. As proposições que procuram se apresentar e se estabelecer tendo por base a busca por sinais visíveis ou coisas que possam ser mensuradas naturalmente estão sujeitas à corrupção assim como estão os demais aspectos temporais, levando aqueles que se associam a estas proposições à sujeição a um ciclo de atividades infrutuosas e de dissimulações somente para que as suas debilidades, distorções, deteriorações e hipocrisia não se tornem evidentes tão aceleradamente. O reino de Deus, portanto, é muito distinto inclusive do que os sistemas religiosos e muitas pessoas no mundo nominam de cristão ou como sendo o reino de Deus, razão pela qual o Senhor chama a cada um daqueles que nele crê a se abster também destes tipos de inclinações carnais dos seres humanos. Tanto Cristo como o reino de Deus são continuamente apresentados pelas Escrituras como associados a virtudes ou atributos muito distintos do que tantas pessoas ousam querer atribuir ao reino dos céus. Efésios 4, 17 até 24. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendistes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. 1 Coríntios 1, 26 até 31. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glória, glorie-se no Senhor. O reino de Deus é oferecido às pessoas para conceder novidade de vida a partir da sua presença no coração delas, e não há nada exterior que possa imitar a novidade vida que o Senhor concede diretamente àqueles que se mantêm em comunhão com Ele. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. João 7, 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Repetimos, portanto, mais uma vez, que buscar o reino de Deus em primeiro lugar não é adotar o alvo de conquistar os outros ou o mundo para o reino dos céus, nem é criar sistemas religiosos, constituir instituições ou edificar templos feitos por mãos humanas, mas é, primeiramente, encontrar-se pessoalmente com o reino do Senhor para que o reino atue antes no próprio coração daquele que o busca. Um vaso cheio também pode oferecer o que tem, mas o que um recipiente sem conteúdo pode repassar? Na antiga aliança, ou seja, na condição de vida sob a lei de Moisés, as tentativas para uma pessoa procurar se encher de vida era o contrário do processo na nova aliança em Cristo. Na antiga aliança, as pessoas queriam realizar obras externas esperando que o seu coração mudasse. Este caminho para tentar alcançar a vida, porém, não funcionou, e as Escrituras nos informam que este caminho jamais funcionará. Uma vez que o aspecto central da atuação do Reino de Deus na mudança de vida de uma pessoa em particular se manifesta através da concessão de um novo coração ou de um novo nascimento segundo o Espírito Santo, somente Deus pode implantar de fato o seu reino na vida de um indivíduo. O reino de Deus concede primeiramente um novo coração ou uma nova condição interior de vida para a pessoa que o recebe a fim de que, após receber pessoalmente a novidade de vida, este indivíduo também possa apresentar novas atitudes ou ações alinhadas com a nova condição recebida do Senhor. As pessoas na terra que amam o reino de Deus são chamadas pelo Senhor, sim, para anunciar ou falar às outras pessoas que o reino de Deus existe e que ele está disponível a todos que o quiserem receber voluntariamente, mas aquele que concede a novidade de vida deste reino propriamente dita sempre é o próprio Deus. Toda a novidade de vida celestial é originada diretamente de uma única fonte, que é Deus. Nenhum aspecto do mundo poderá produzir o que exclusivamente Deus produz, e pelo fato de resistirem à soberania de Deus que a elas é anunciada, as pessoas que se fiam nas coisas do mundo nem sequer conseguem ver apropriadamente aquilo que Deus oferece por meio do Evangelho do seu reino. João 14, 17. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. É a habitação do Espírito de Deus no coração de uma pessoa, e não os aspectos do mundo tangível e nem as outras pessoas, que é a garantia da concessão do Reino de Deus àqueles que recebem o Evangelho do Senhor, o qual também é poderoso para produzir vida para tudo o que é necessário para uma pessoa realizar a vontade dos céus. Romanos 8, 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E ainda antes de finalizarmos o presente capítulo, gostaríamos de mencionar que, devido ao fato de o coração de cada indivíduo ser um lugar tão expressivo quanto a novidade de vida concedida pelo Senhor, ou para a atuação do Reino de Deus, ele também se constituiu em um lugar que é muitíssimo almejado por aqueles que resistem ativamente ao Reino de Deus ou que atuam de acordo com o que é denominado pelo título de Homem da Iniquidade ou Homem do Pecado. O homem da iniquidade, aquele que é expresso pelos seres humanos que se afastaram do Senhor e que se mantêm afastados de Deus, é a expressão do conjunto daqueles que se opõem a Deus a ponto de pensarem que eles mesmos podem dar a direção espiritual para a sua própria vida ou até para a vida de outros, ou seja, aqueles que não reconhecem a necessidade da atuação direta do reino de Deus no coração ou na vida das pessoas. A conduta do homem da iniquidade pode chegar a ser tão ousada em seu desprezo e oposição ao reino de Deus, que ele mesmo busca tomar o lugar do governo do coração ou o lugar que Deus designou para si mesmo para servir de sua habitação ou santuário. Isto é, a adoção de uma posição segundo o homem da iniquidade pode levar um indivíduo, em seu orgulho, ao ponto de pensar que um mero ser humano pudesse vir a ser o seu próprio Deus, conforme é descrito no texto abaixo. 2 Tessalonicenses 2, 3 até 4. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Quando uma pessoa vê a si mesma como um Deus, como um indivíduo que pensa que em si mesmo ou na criação ele tem sabedoria, força ou energia para guiar a sua vida, ou pensa que pode ser o guia espiritual dela e de outros, ela está tentando se apoderar de um lugar e de uma posição de governo que deveria ser exclusivamente do único Deus eterno e do reino do Senhor. Portanto, entendemos que convém ressaltar aqui também, que o reino que Deus concede ao coração de uma pessoa não é o conjunto de pensamentos positivos ou uma habilidade para as pessoas descobrirem o caminho que devem andar como se os pensamentos dos seres humanos tivessem o poder para discernir a verdade ou mover o mundo e as coisas dele a favor de suas vidas. O reino de Deus não é composto de sublimidade de palavras e não é um poder de imaginação ou de criação conferido às pessoas e que os seres humanos tanto gostam de mencionar em seus discursos e alegações. Ainda sob a ideia de um suposto poder do pensamento positivo ou criativo, os seres humanos chegam ao ponto de confiar em que o torcer por algo ou alguém tem poder de mobilizar os aspectos mais favoráveis a respeito daquilo que declaram torcer. Mas o que as pessoas pensam que podem causar quando dizem pensar positivamente para que outra pessoa, mesmo distante delas, venha a ter êxito, venha a ser curada, ou qualquer outra coisa semelhante? No que se fundamentam quando dizem ter pensamentos positivos sobre algo? Ou qual é a força que de fato podem mobilizar quando dizem torcer para que algo que está fora do alcance delas aconteça? Quando as pessoas se afastam do temor a Deus, elas também se afastam do reino de Deus e começam a pensar as coisas mais bizarras que se pode imaginar, pois carecem da luz e do amor da verdade. Assim, buscar o reino de Deus é buscar o reino da luz no coração para também conhecer os caminhos da luz, para andar na luz, para desfrutar do fruto do Espírito e, ainda, para alcançar o discernimento apropriado para rejeitar as obras infrutíferas das trevas. Efésios 5, 8-13. Pois, outrora, ereis trevas, porém, agora, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz ou do Espírito consiste em toda bondade, e justiça, e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Apesar do reino de Deus não vir com luz aparente e visível, ele é poderoso para conceder discernimento inclusive sobre as mais profundas trevas e mostrar o que há nelas de uma maneira que nenhuma luz natural ou pensamento humano é capaz de fazer. Enquanto os reinos da terra apresentam muitas limitações para iluminarem ou discernirem inclusive o mundo natural, o reino de Deus pode iluminar o entendimento tanto sobre o mundo natural como sobre o mundo espiritual. Sem Cristo no coração, a luz de uma pessoa sobre o mundo espiritual que a rodeia é trevas, pois enganoso é o coração dos seres humanos quando confiam em si mesmos. Somente Deus, que tem a verdade por característica, pode auxiliar uma pessoa a esquadrinhar o coração segundo a luz da verdade. Mateus 6, 22-23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso; se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz quente há sejam trevas, que grandes trevas serão. Jeremias 17, 5-10. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e, no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo ao seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Os únicos olhos bons que uma pessoa pode vir a ter são os olhos do Senhor ou os olhos iluminados pela luz do Senhor. Efésios 5, 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Salmos 32, 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e, sob as minhas vistas, te darei conselho. João 8, 12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem pensa que o reino de Deus em sua condição espiritual não é poderoso, muito se engana, pois ele pode atuar em esferas e aspectos que nenhum reino deste mundo pode atuar com êxito, e ele é poderoso para livrar pessoas de lugares dos quais os reinos do mundo jamais poderão libertá-las. 2 Coríntios 10, 3-6. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Efésios 2, 1-7. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e, juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. As manifestações externas ou naturais causadas pelo agir do reino de Deus certamente são muito belas, úteis ou benéficas às pessoas, mas as ações internas do reino de Deus, naqueles que o recebem, são ainda infinitamente superiores. Diferentemente das proposições do homem da iniquidade ou do homem do pecado, o qual procura enaltecer de forma perversa os seres humanos em suas capacidades naturais e passageiras, o reino de Deus, quando atua no coração de uma pessoa, produz benefícios substanciais e eternos para aqueles que o recebem pelo fato dele ser a expressão da presença e do senhorio de Deus eterno no interior de um indivíduo. O reino de Deus na vida de uma pessoa é a novidade de vida celestial de Deus nesta pessoa. É a vida do Criador ao qual se pode orar e no qual se pode buscar auxílio para as mais diversas circunstâncias da vida. É a sempre renovada novidade de vida do Criador eterno que é poderoso para atender orações e conceder tudo o que é necessário para uma pessoa ser suportada não somente para a vida natural, mas também para a vida eterna. ter um reino de luz, de amor, de poder, de salvação, de justiça e de paz no coração somente é possível pelo fato deste reino estar em Deus e ser fundamentado pelo Senhor, e como tal, é primeiramente no Senhor que ele deve ser buscado mediante a fé em Cristo Jesus. Por fim, ressaltamos novamente a boa nova do Evangelho do Reino de Deus que anuncia que este reino realmente está muito próximo e pronto para atuar naqueles e através daqueles que o recebem. O reino depositado em um coração é o maior depósito que uma pessoa poderia receber em toda a sua existência. E para que ele possa ser guardado para sempre, o próprio Senhor deste reino ainda nos concede um apoiador perfeito para que ele possa ser guardado até o fim e eternamente. 2 Timóteo 1, 14. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Efésios 3, 14 até 19. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E, assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Efésios 1, 13 até 14. É também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória.